UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, a gente fala de internet aqui na entrevista do Expresso. Bom, internet é esse infinito de informações, trocas e relações. O que chamou atenção nos últimos dias foi o surgimento dos eventos falsos. Eles tomaram conta de todo o Facebook, desde caravana para o programa do Silvio Santos, a abertura da Copa do Mundo com a Gretchen. Tiveram os que criticaram, mas também quem se jogasse, levando tudo na brincadeira. Para ajudar a entender um pouco melhor isso, eu converso agora com a criadora do site YouPix, a Bia Granja. Boa tarde, Bia.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Valeu.
Bia, a zoeira tem limites aí? Como é o comportamento do brasileiro nas redes sociais? Qual a diferença entre a utilização feita pelo brasileiro em relação a outros países aí dessas redes sociais?
Pois é, o brasileiro, pro Brasil, né, aqui a zoeira não tem limites, a gente ama todo tipo de zoação. Eu acho que a nossa internet, ela tem essa característica de ser muito, muito bem-humorada, né, muito mais bem-humorada do que outros países, né. Porque o brasileiro já tem esse lado fácil, leve, alegre e tal. Então a gente leva isso para as redes sociais, lógico, né?
Bom, as pessoas têm mais coragem de falar uma coisa na rede social do que pessoalmente? As pessoas criam outra personalidade aí nas redes sociais?
Cara, elas ficam mais corajosas, né? Porque elas não entendem que o que elas fazem nos comentários, nas páginas da internet, podem correr o mundo, né? Elas acham que a coisa vai ficar restrita ali àquela página, àquele perfil. E às vezes elas se surpreendem, mas em geral a internet deixa as pessoas mais destemidas. A gente brinca que brigar na internet, tipo, quem briga na internet se encontra ao vivo fica cordeirinho, né? Fica todo mundo amiguinho, ninguém faz nada. A internet tem essa característica. Eu tenho uma lei, assim, pra mim, que assim, eu nunca faço na internet o que eu não faria olhando no olho de uma pessoa, sabe? Porque às vezes a gente não sustenta aquela opinião no ao vivo e tal, e aí fica chato.
Mandar aquilo ali na internet, soltar sem ter que encarar a pessoa e discutir ali pessoalmente, é mais fácil, né?
É muito mais fácil.
Sobre essa questão dos eventos aí, que bombaram, acho que na última semana, não sei se na outra, tem uma semana, né, ou uma semana e meia, no máximo, alguma coisa assim, que tá bombando de eventos falsos. Como que você vê isso? Por que você acha que começou a se criar... transformar o evento aí como uma forma de zoeira mesmo, de expressar alguma coisa.
Então, isso até é uma coisa interessante, porque os primeiros eventos, eles tinham um cunho político, né? Então, a galera era convidada para despedida da Dilma, despedida do Alckmin. Isso é interessante, porque você vê os jovens usando as redes sociais como um instrumento político, né? Tem muita gente que fala, jovem alienado, não se envolve, etc. Então, tipo, usando essa brincadeirinha do evento falso, eles se posicionaram. Tipo, eu quero que a Dilma vá embora, eu quero que o Alckmin saia. Não, né? Todo mundo que confirmava a presença nesses eventos estava se posicionando politicamente, era muito legal. E aí, óbvio, como tudo que começa já se desvirtua rapidamente, né? Então, o pessoal aproveitou essa brincadeira do evento falso para começar a criar coisas paralelas, virou um meme, né? Criar evento falso virou a brincadeira do momento. E é engraçado que a maioria deles, se você for reparar, eles têm eles são todos relacionados aos anos 80 ou 90, né? Eles têm uma relação muito grande com essa fase. Eu acho que tem muito a ver com a infância e adolescência da galera que está na internet hoje, né? Que acho que é um fenômeno jovem ainda, né? Então, o povo se jogou na nostalgia e começou a criar evento loucamente. Sei lá quem começou a fazer isso, mas o pessoal abraçou e foi.
Bom, vocês fizeram uma seleção aí dos 100 melhores eventos, né? Como é que foi esse processo?
Foi longo, demorado. A gente se debruçou, assim, no Facebook, começou a coletar, demoramos um dia inteiro para conseguir fazer esse post. Foi, assim, um trabalho de investigação de formiguinha e tal, mas acho que a gente conseguiu, quando a gente publicou, já tinha um monte de gente, faltou esse, faltou aquele, ou seja, é infinito, né? Você nunca vai conseguir postar todas as coisas, todos os eventos aí no Facebook, porque a febre continuou, se bem que agora acho que deu uma passada, né?
E algum evento, enquanto vocês pesquisavam, tinha eventos que te ofenderam, assim, como pessoa, como mulher?
Pior que, olha, vou dizer que eu não lembro de todos, mas eu acho que não. Eu vou ficar te devendo essa pergunta porque eu não lembro assim, de um a um, sabe? Eu só lembro alguns mais marcantes, mas eu não lembro de nenhum que tenha me ofendido.
Nenhum evento de cunho machista, racista?
Ai, não lembro, mas tem que entrar lá no site e olhar, entrar no iupix.com.br e ver, mas eu não lembro não, Felipe.
Certo. Bom, a gente começou falando aí sobre essa coisa do brasileiro ser irreverente nas redes sociais e tal. Muita gente comentava isso sobre na época do Orkut, né? Então falava que tudo que parecia muito brasileiro, que ficava muito assim, meio bagunçado, meio na zoeira, criou-se o termo orkutização. O que é esse termo orkutização? Um termo pejorativo?
Eu odeio esse termo, é um termo super pejorativo, que ele é usado mesmo para designar quando vários brasileiros entram em alguma coisa e estragam aquela coisa, como se o brasileiro pudesse estragar alguma coisa, né? E tem muito a ver também com a questão das classes mais baixas entrando no Orkut, etc. Mas o Orkut, ele foi a porta de entrada para 85% da população na internet na época em que ele estava bombando. Ele trouxe uma identidade digital super importante para muita gente. Tem gente que não tinha RG, mas tinha um perfil no Orkut, sabe? Ela fala, entra lá no meu perfil, me manda um scrap, etc, né? Então, ele era interessante porque o Orkut, ele era igual para todo mundo, meu. Pro grande fino lá do bairro Chique, até o cara no sertão, de algum lugar do Nordeste. Não tinha como você ter um Orkut Gold, né? Que a galera até zoava, tipo, do Orkut Gold, que era, tipo, um hoax que se espalhava. Mas, tipo, você não tinha como ter. Então, todo mundo tinha a mesma página, o mesmo lugar para preencher. Era igualitário, assim, vamos dizer. E isso acabou mostrando um Brasil diferente para certas pessoas, né? O Brasil real, assim. O Brasil que, meu, fala errado, etc, que ficou definido como o Brasil que orkutiza, sabe? Mas isso é um absurdo, porque é um canal maravilhoso de expressão para todo mundo, né?
E esse público migrou para o Facebook? Alguém já falou que, por exemplo, esses eventos que estão pipocando aí falsos seria uma orkutização do Facebook, alguma coisa assim?
Falou pra caramba. A galera começou a falar que esses eventos fakes lembravam comunidades do Orkut, né? Porque a galera ficava criando comunidade loucamente, meu. Tinha gente que tinha mais de 1.000 comunidades e administrava. E eram coisas não sense ou coisas reais. Tipo, tinha desde o odeio acordar cedo como coisas tipo a não sei o que da Gretchen. Era muito engraçado, né?
Certo, agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando ao vivo com a criadora do site UPix, a Bia Grande, aí falando sobre redes sociais, Facebook, os eventos que estão bombando, os eventos falsos que estão bombando aí do Facebook. Bia, você acha que a navegação no Facebook é restrita? Até que ponto os algoritmos aí da empresa podem limitar a navegação sem que ela seja prejudicada? Isso é preocupante?
Eu acho bastante preocupante, porque o Facebook tem esse algoritmo que busca melhorar a sua timeline ao te mostrar coisas que você teria mais interesse em ver. O que acontece? Com o tempo, você acaba tendo uma grande parcela da sua timeline excluída da sua frente. Você simplesmente não vai mais ver um monte de coisa, porque ele julga, o Facebook julga que você não vai querer. Se você é corintiano e você sempre dá like em notícias sobre o Corinthians, ele vai parar de te mostrar coisas sobre o, sei lá, outro time, entendeu? Sobre o Atlético, entendeu? Então, é muito preocupante, porque a vida é feita de diversidade, certo? Então, se você começar a ter uma timeline que só concorda com você está vivendo numa bolha que é irreal, né? Então, esse é um lado. E o outro lado do algoritmo do Facebook é que ele passou a limitar a visualização do seu post para seus amigos. O que isso significa? Que aproximadamente só 20% dos seus amigos vão ver o que você postou. Ou seja, você está lá, você não está falando com todo mundo e não está. Isso é preocupante, especificamente, sei lá, para marcas ou blogs que têm páginas que, meu, a não ser que pague, não consegue fazer a mensagem chegar para todo mundo, né? Então, o pessoal está criticando pra caramba isso. Que é tudo pelo dinheiro e você tem uma audiência lá que você construiu que, na verdade, não está te acompanhando.
E essa mudança foi recente, desses 20% que você está falando?
Então, essa mudança rolou no ano passado e várias páginas assim viram que tipo, a visitação caiu, o engajamento caiu bastante, foi mais ou menos no fim do ano, assim. E tá todo mundo gongando, né? Tá pé da vida com Mark Zuckerberg lá, né? Que, mas assim, mas quem é grande tem grana, essas marcas grandes, elas pagam, né? E promovem os posts e conseguem amenizar esse problema. Mas quem é pequeno, não. Sei lá, a rádio de vocês tem uma página no Facebook? Não sei se tem, tem?
Tem.
Então, você, quantos likes vocês têm? Quantos fãs vocês têm?
Agora eu vou ter que dar uma olhada aqui. Não dei informação. Enquanto a gente vai conversando, eu vou olhando aqui.
Mas aí... Mas... Deve ser uma página que não deve ser grande na comunidade de vocês, mas que não atinge todo mundo. Você acha que está falando todo mundo?
3.455 nesse momento exato.
Então, você que está ouvindo, entra lá no Facebook, dá um like aí na página da rádio.
Exatamente.
E, mas, ó, você deve, a mensagem de vocês deve chegar para as 60, 100 pessoas, é super difícil.
Isso, você vê isso como uma forma do Facebook forçar as páginas a pagarem a empresa para mostrar esse tipo de conteúdo, ou como um reflexo desse algoritmo que tenta, digamos assim, entre aspas, melhorar a timeline de cada usuário?
Então, eu acho que tem a ver com o Facebook monetizar ou ganhar dinheiro, né? É uma maneira dele ganhar dinheiro. É, porque se você curtiu a página, certamente você quer receber conteúdo dessa página, certo? Então não tem por que ele não te mostrar, não sei, que a página pague pra você ver, né?
Existe então, alguma...
Mas é óbvio que existe um problema aqui, meu, a gente curte muitas páginas, a gente tem muitos amigos, e eu acho que seria impossível que a timeline mostrasse tudo, né, que a galera posta. Ia ser um scroll infinito, né? Então ele tem que fazer uma indexação de alguma maneira. Mas eu não sei se essa maneira é a mais inteligente.
Uhum.
Outro dia tem uma coisa interessante, eu li uma matéria que fala que se você tem algum post estilo que merece receber um parabéns, tipo, ah, mudou de emprego, casou, teve filho, emagreceu, sei lá, qualquer uma coisa desse tipo, você geralmente tem mais engajamento nesses posts. Por quê? As pessoas costumam comentar, parabéns, congratulations, né, em inglês. E aí ele identifica que é um post bacana sobre a pessoa e mostra mais na timeline. E eu fiz uma matéria sobre isso no nosso site, e a gente fez o teste, e foi incrível. A gente pediu para as pessoas comentarem, né, porque só vale em inglês, né, para congratulations. Comentarem congratulations no nosso post, meu, a gente nunca teve tanta visibilidade de um post sem pagar. É absurdo, sabe? Então, se você quer que seu post seja visto no Facebook, pede essa galera comentar congratulations. Tá aí uma dica.
Fica
um
a dica aí para manipular o algoritmo do Facebook.
É isso aí.
Bom, tem alguma rede social que é diferente no que diz respeito a essa manipulação de conteúdo, de acordo com o interesse do usuário, ou até de interesse da empresa, de quem paga?
Então, eu acho que o Tumblr é uma rede social, né, bem isenta, assim, de algoritmo, de tudo que as pessoas... Porque você pode não seguir o Tumblr um dos outros, né, de outras pessoas, ele te mostra tudo. Mas outro dia eu estava questionando, tipo, o Instagram também não te mostra todas as fotos que a galera posta, né? Se você tentar aí fazer um scroll na timeline, mais para baixo, você marca ela trava, né? Não sei se vocês já repararam isso nos de vocês, mas é um saco, porque às vezes eu quero, tipo, eu tive filho agora, eu tô amamentando na madrugada, né? Não tem nada para fazer, eu começo a entrar no Instagram e chega uma hora que trava. E geralmente, tipo, eu consigo fazer um scroll por 10 minutos de foto. Foi isso que eu descobri, que você tem 10 minutos de foto no Instagram até ele travar.
Bom, vocês acompanham aí a cultura da internet há muito tempo. Quais as apostas aí para um futuro próximo da internet? O Facebook continua sendo a rede social mais relevante? O pessoal vai migrar, como já fez um pouco, para o WhatsApp, para essas redes mais, teoricamente, privadas? Ou para redes com menos algoritmos, como o Tumblr?
Então, eu acho que o Facebook ainda no Brasil vai ter um domínio gigantesco durante alguns anos, mas que não vai esmorecer tão cedo. Mas eu vejo uma migração muito grande para essas redes sociais mais de nicho, sabe? As pessoas estão saindo um pouco dessa coisa pública, timeline, que está tudo ali, para coisas mais restritas, com público menor ou menos explícitas, né? Então, você tem o Tumblr, você tem o WhatsApp, você tem o Vine. Então, você tem até o próprio Instagram, que é uma coisa um pouco mais controlada, né? Ainda tem um crescimento grande. O Vine está explodindo, né? Eu não tenho muitos amigos que usam, mas eles estão dobrando de número de usuários a cada mês.
Ok, Bia, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o site.
Obrigada.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Valeu.
Bom, eu conversei com a criadora do YouPix aí, a Bia Grande, a gente bateu um papo sobre redes sociais, sobre as tendências aí de Facebook, Tumblr, Instagram. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Bia e do site YouPix, é só acessar o youpix.com.br. YouPix escreve youpix.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.